muitas vezes no voo, não no domínio científico, naturalmente, mas não há um conhecimento rigoroso daquilo que é e daquilo que são as virtualidades próprias da evolução das finanças públicas na Primeira República. A minha intervenção procurará, sobretudo, dar-vos alguns flashes em relação a uma evolução complexa, muito complexa, complexa nos acontecimentos, na evolução dos acontecimentos, complexa na intervenção das personalidades e complexa ainda no conjunto de temas que houve a tratar nesse período, entre 1910 e 1926. E é justamente esse período que eu procurarei sucintamente analisar, dando justamente essas grandes tendências e não vos maçando com muitos pormenores, até porque, se tiverem algum interesse em desenvolver algumas das coisas que aqui vos disser, realmente para aquilo que está publicado nessa obra sobre o Ministério das Finanças, onde as referências à legislação, as referências aos diversos intervenientes, aos documentos fundamentais, estão desenvolvidos. 45 minutos ou 40 minutos não dá justamente para entrarmos nos detalhes, sob pena de nos perdermos e de não chegarmos aos objetivos que, de facto, pretendemos. O tema das finanças públicas é um tema particularmente importante na implantação da República. E é particularmente importante, uma vez que o final da monarquia constitucional é caracterizado por uma situação difícil no domínio das finanças públicas e da existência de diversas tentativas. Na década de 90 e na primeira década do novo século, diversas tentativas de solucionar os problemas, que têm a ver fundamentalmente com a inexistência de mecanismos estáveis no que se refere à receita pública. Designadamente, a inconsistência do sistema fiscal herdado. Esta inconsistência é uma inconsistência antiga e é uma inconsistência que nós encontramos em toda a monarquia constitucional. O professor Armindo Monteiro, por isso, nos estudos que fez nesta matéria, costumava dizer que a história das finanças públicas é a história da dívida pública. Porquê? Porque justamente era necessário colmatar as faltas correspondentes à estabilidade de um sistema fiscal que pudesse assegurar receitas duráveis, previsíveis e estáveis. E é esta grande herança que nós começamos por referir. Devo dizer que, quer nos anos 90, quer na primeira década do novo século, as diversas tentativas são condicionadas por fatores diversos. Nos anos 90 trata-se da crise financeira internacional, a bancarrota da Argentina, que arrasta a falência da casa Baring em Londres e a quebra dos pagamentos dos clientes da casa Baring, designadamente, naturalmente, de um cliente importante, que era o governo português. 1890, 91, 92, aquilo que nós, enfim, para simplificar, designamos a bancarrota, vai obrigar a um conjunto de providências excepcionais, que visam corresponder a essa situação muito grave, que leva à quebra nos pagamentos internacionais e, naturalmente, as repercussões que isso tem no que se refere às finanças públicas. A negociação com os credores externos vai durar, nessa altura, cerca de 10 anos. E vai culminar com o convênio com os credores externos de 1902 e a emissão de uma nova dívida, dívida de prazo de 99 anos, que foi amortizada a fim, no final de tudo, no dia 31 de dezembro de 2001. Estava eu a escrever a história do Ministério das Finanças e lembro-me de ter dito quem será o ministro que vai pagar a última parcela. Por acaso, não é? Eu estava exatamente no Ministério das Finanças quando isso ocorreu. O convênio tem características particularmente gravosas, uma vez que Portugal deixou de poder recorrer ao mercado internacional de capitais, inclusive durante a Primeira Guerra, de que sucintamente falaremos, em que Portugal teve que ir por intermédio da Inglaterra aos mercados internacionais, uma vez que o convênio de 1902 o impedia de um acesso direto aos mercados. Portugal só retornou aos mercados financeiros internacionais nos anos 50 do século XX. Só nos anos 50, já depois da guerra, no final da Segunda Guerra Mundial. Ora, por outro lado, temos as condicionantes da primeira década do século XX. E essas condicionantes correspondem, em primeiro lugar, à herança daquilo que era o convênio, daquilo que eram as repercussões da situação económica e financeira nos anos 90, mas, associado a tudo isso, havia um problema político grave. E esse problema político era o problema dos adiantamentos à Casa Real, que teve um papel financeiro talvez pouco importante, mas um papel político absolutamente decisivo. Eu direi que o tema do ultimato, mais o tema dos adiantamentos, são dos mais fortemente influentes na evolução política que culmina na implantação da República em outubro de 1910. Porquê é que eu recordei estes dois aspectos? Recordei uma vez que o primeiro governo da Primeira República tinha um compromisso para cumprir. E esse compromisso era a disciplina financeira e orçamental. Esse ponto era absolutamente fundamental. O primeiro episódio que ocorre logo após a implantação a propósito das finanças é o diferendo entre o ministro designado, primeiro ministro das finanças, Basílio Teles, e a proposta que faz relativamente à sua ação. Afinal, Basílio Teles defende algo que se aproxima a uma ditadura financeira. E o governo provisório da República não só não dá a sua concordância a esta orientação, como levará à substituição, logo, fugaz, rápida, do primeiro-ministro das Finanças. O primeiro-ministro das Finanças, a seguir a Basílio Teles, vai ser José Relvas, que bem conhecemos, e que justamente conhecemos da varanda da Câmara Municipal de Lisboa, da Proclamação da República. Ora, devo dizer-vos que tinha havido nos anos, na primeira década dos anos do século XX, uma forte tentativa de disciplina orçamental, que tinha sido posta em prática por João Franco. João Franco, justamente, lança algumas das medidas, mas lança em ditadura. Ditadura, devo dizer que a ditadura na monarquia constitucional não é a ditadura que nós designamos. Ditadura é governar com as câmaras fechadas, ou seja, governar sem sem a Câmara dos Deputados, sem a Câmara dos Pares, portanto, sem o Congresso, sem a Câmara dos Deputados funcionar. Quando estava fechada, naturalmente que dizia-se que o governo estava em ditadura. E muitas das medidas que João Franco adota em matéria de disciplina financeira e orçamental são adotadas em ditadura, causando, naturalmente, impopularidade, resistência e, sobretudo, pondo um problema de legitimidade, que é um problema muito forte, que não podemos esquecer na gênese da Primeira República. Nesse sentido, é indispensável percebermos que a disciplina financeira, a disciplina orçamental, era um compromisso absolutamente fundamental para o novo regime. E, portanto, era uma questão de honra. Era indispensável sanear as finanças públicas e pôr em prática a disciplina financeira e orçamental. Como? Através da supressão do déficit. Da supressão do déficit. Supressão do déficit, ou seja, chama-se orçamentos equilibrados ou superavitários. E por isso, quando Afonso Costa assume as responsabilidades nas finanças, o seu primeiro orçamento será um orçamento superavitário. Será um orçamento que tem mais receitas efetivas do que despesas efetivas. De facto, hoje, analisadas as séries, justamente, nós verificamos que essa preocupação foi uma preocupação que não existiu apenas como wishful thinking, uma vez que foi associada a um conjunto de preocupações, designadamente a tentativa da resposta em relação ao sistema fiscal. A tentativa de resposta em relação à estabilidade das receitas públicas. E, por isso, há uma iniciativa extraordinariamente importante no que se refere à reforma do sistema fiscal, que é a reforma da contribuição predial. E essa primeira reforma da contribuição predial é extraordinariamente relevante. E é extraordinariamente relevante, uma vez que, de uma forma muito rigorosa, no plano da concessão, faz-se um ponto-se para uma avaliação das matrizes prediais e substitui-se o sistema que então vigorava de repartição por um sistema de coatividade. Para vos explicar, o sistema de repartição significava o seguinte: em cada ano o Parlamento definia uma receita que tinha que ser cobrada. E, a partir da receita que tinha que ser atingida, fazia-se a divisão, a repartição pelos contribuintes. O sistema de quantidade é um sistema que hoje nós temos no sistema moderno, ou seja, que é uma taxa que se aplica e, portanto, se houver maior base de incidência, teremos maior receita, se houver menor, temos menor receita. Portanto, isto é muito importante, porque permite o sistema de quantidade, o sistema de percentagem, vai permitir que, à medida que o crescimento económico ocorre, obtermos mais receita. Coisa que o sistema de repartição não tem. É um sistema mais estático. Bom, é evidente que este sistema fiscal, relativamente à contribuição predial, eu não vos vou amassar muito com pormenores técnicos, mas este é importante porque é um dos momentos fundamentais para... Não basta dizer assim, o professor Afonso Costa apresentou o seu primeiro exercício superavitário. Não, mas apresentou como? Tudo isto tem que ter uma base, não basta um wishful thinking. Pois bem, a introdução de taxas progressivas na contribuição predial. Ou seja, é um imposto real, como sabemos, quem conhece o sistema fiscal. É um imposto, é uma contribuição real, um imposto real, não é um imposto pessoal, mas há aqui um elemento de personalização que leva justamente a poder-se obter maior receita e, sobretudo, para quê? Para que a contribuição predial, este tributo, pudesse funcionar como um estabilizador automático. É isso aí. aquilo que nós, depois, a ciência económica vem justamente a encontrar um estabilizador automático. Isto é, algo que vai funcionar positivamente na conjuntura positiva e vai naturalmente ter o efeito de contrariar a evolução negativa na conjuntura depressiva. Ora, devo dizer-vos que este primeiro momento é um momento particularmente importante. É um momento que antecede imediatamente o início da guerra. E é o momento em que Afonso Costa, à frente do Ministério das Finanças, vai apresentar exercícios superavitários e vai fazê-lo em nome de uma política que vai agir na regularidade das receitas e no controlo das despesas. Ora, há um conjunto, depois, de medidas neste domínio, não vos vou avançar sobre isso, mas é preciso dizer que o debate que leva à aprovação da Constituição de 1911 é um debate que tem forte componente ligado ao direito financeiro e às finanças públicas. Por exemplo, exclui-se pela primeira vez a autorização parlamentar para a dívida flutuante, aquela dívida que é amortizada até ao final do exercício, e, simultaneamente, a Constituição passa a prever a possibilidade da aplicação de crimes de responsabilidade financeira. Ora, devo dizer, por outro lado, que Afonso Costa, além de beneficiar do conjunto de medidas legislativas em matéria tributária, vai também tomar medidas de controlo do crescimento da dívida pública. E aí não podemos esquecer que, em paralelo com a obtenção do superávit, Afonso Costa reforça a lei travão. Não é a primeira vez que a lei travão é adotada. A primeira lei travão é de 1907, é justamente de João Franco, mas Afonso Costa vai fazer aprovar a lei travão, que é uma lei travão a sério. A sério. Porquê que eu digo que é a sério? Porque impede as iniciativas parlamentares que se traduzam em aumento de despesa ou em redução de receita, para o ano em curso ou para anos subsequentes. O dispositivo de travão está na nossa Constituição, mas é um dispositivo de travão limitado, porque é apenas um dispositivo de travão para o exercício em curso. E, portanto, a lei travão do professor Afonso Costa era uma lei travão mais efetiva. Era uma lei travão que dizia não pode haver medidas que se traduzam em aumento de despesa ou redução de receita. Mas, antes de prosseguir, devo dizer, ou permiti que a professora Fernanda Rolo recordou, em duas palavras apenas, no âmbito das comemorações do Centenário da República, vamos publicar, dentro de alguns meses, aquilo que estava desaparecido. Literalmente desaparecido, que eram as lições de ciência económica do professor Afonso Costa na Universidade de Coimbra. Estavam desaparecidas, não existiam, enfim, nas bibliotecas universitárias, não existiam na rede de leitura pública, e, de facto, fez-se uma operação quase militar, de ver onde é que estavam as lições, e descobrimos. Descobrimos as lições, estavam numa biblioteca particular, havia uma das bibliotecas universitárias que tinha umas lições truncadas, e que, portanto, não eram aproveitadas para a publicação, até porque faltavam até logo as primeiras páginas, mas não tinham sido descobertas. Porquê? Porque estavam nos manuscritos, que era um acidente. E estavam nos manuscritos, ainda que fosse um impresso, estavam justamente classificadas como manuscritos. Esta é a razão pela qual não apareceram logo. Ora bem, porque é que eu estou a recordar isto? Estou naturalmente, é o acicate próprio para as pessoas interessadas neste domínio, para ficarem atentas, para lerem as lições do professor Afonso Costa, e dizer, em duas palavras apenas, que, em primeiro lugar, as lições do professor Afonso Costa seguem muito de perto as lições do professor Frederico Laranjo, que tinha sido lente titular, substituto da cadeira de Ciência Económica. Mas tenha uma particularidade, é que, pelas suas leituras, o professor Afonso Costa apresenta uma situação muito atualizada relativamente ao pensamento económico. Porquê que eu estou a dizê-lo aqui neste momento? Porque a concepção de equilíbrio do professor Afonso Costa, que vai ser posta em prática na política do Ministro das Finanças Afonso Costa, é uma orientação eminentemente clássica. Clássica. Os equilíbrios clássicos a partir das concessões e a partir das lições do século XVIII do professor de Glasgow, Adam Smith. Eu digo Adam Smith porque justamente o professor Afonso Costa assim o dizia. E é justamente a partir do pensamento clássico de Adam Smith e depois de David Ricardo, que a concepção de equilíbrio de Afonso Costa vai corresponder justamente a algo que não é muito sofisticado economicamente, mas que corresponde justamente a algo que vai ter um peso muito importante. A ideia de equilíbrio orçamental e a ideia de superávit assentam numa concepção clássica que só mais tarde irá ser ultrapassada. Fechado parênteses, só para vos deixar aqui a sementezinha da curiosidade relativamente a esta obra, que é uma sebenta feita por alunos, naturalmente, correspondente ao ano ativo de 1896-97. Tinha Afonso Costa 25 anos de idade e tinha acabado de apresentar a sua tese de doutoramento. Ora, não tenho agora muito tempo e, por isso, telegraficamente vos vou dizer que a guerra, a entrada na guerra, as consequências da guerra vão ter efeitos absolutamente devastadores em relação à evolução económica e financeira do país. E consequências devastadoras a dois títulos. Primeiro, naturalmente, pela despesa pública significativa que foi necessário realizar, apesar das fragilidades do corpo expedicionário português. Nós hoje ficamos surpreendidos com o rudimentar que era a estrutura de base do corpo expedicionário português, mas isso, para um país como Portugal, exigia, de facto, um sacrifício e exigia despesas públicas muito significativas. É preciso ver que o corpo expedicionário português, que nós sobretudo vemos na frente europeia, no entanto, tem um papel muito importante em relação a Angola e Moçambique. E, aliás, são dois domínios fundamentais. Parênteses para vos dizer, era uma questão de honra também da República, a questão de Angola e de Moçambique. Era responder, afinal, à humilhação do ultimato inglês. Portanto, a política republicana relativamente à África é dominada, naturalmente, pela necessidade de responder positivamente para não voltar a haver uma humilhação como tinha ocorrido no ultimato inglês. Ora, aumento da despesa, déficit, endividamento e inflação ao longo da duração do conflito e, naturalmente, logo após o conflito. Devo dizer que aqui as repercussões não são apenas em Portugal, mas em Portugal, designadamente a crise monetária, sente-se muito, muito especialmente. Muito especialmente. Para os numismatas, eu costumo recordar isto, os numismatas não conseguem encontrar moedas deste tempo, moedas metálicas deste tempo. Porquê? Porque, justamente, como havia hiperinflação, obviamente que as pessoas, quando recebiam as moedas, guardavam-nas ou, pura e simplesmente, fundiam-nas. E, portanto, as moedas, de facto, desaparecia por causa da hiperinflação. Não era um caso apenas português, sobretudo porque, bem sabemos, em 1923 ocorreu a grande inflação da Alemanha, e eu costumo dar esta ideia relativamente ao que foi a hiperinflação, que era a hiperinflação europeia nesta altura. Em Berlim, o preço em 1920 de uma moradia no centro da cidade era, 3 anos depois, o preço do bilhete de carro elétrico. Portanto, isto é a medida da depreciação monetária que nós vemos. Justamente ainda hoje chegam marcos com sobrecargas, não é? Portanto, relativamente aos valores, que é com muitos zeros, mas melhor do que tudo é dizer-vos isto que vos disse, que é justamente, vejam bem, a diferença entre uma casa no centro de Berlim e o preço de um carro elétrico 3 anos depois. Nasce a República Nova com o Sidónio Paes em 1917. Porquê? Por causa do problema da guerra, justamente. Porquê? Porque se o Partido Republicano, se os democratas, se os partidos republicanos, se os partidos do regime tinham defendido a entrada de Portugal na guerra, no entanto, havia justamente esta crítica, esta dúvida, e sobretudo as repercussões da nossa entrada na guerra. Devo dizer que a entrada na guerra foi inevitável e foi correta e adequada. Repito, não apenas por causa do problema do teatro, da nossa participação no teatro europeu, que não teve, de facto, não foi muito relevante, mas tinha que se fazer, mas sobretudo por causa da nossa participação, designadamente, tendo em conta que ao sul de Angola estava o sudoeste africano de influência alemã e que ao norte de Moçambique estava o Tanganyika e estava justamente a África Oriental alemã. Ora, mas levaríamos, aliás, muito para dizer, não é o tema que temos aqui hoje. O pós-guerra revela-se um período muito difícil, um período com dificuldades cambiais que se agudizam, o escudo desvaloriza fortemente. E isto, naturalmente, que é algo de dramático. Dramático, sobretudo, porque precisamos de comprar em moeda, em divisas, aquilo que temos para comer. E, portanto, essa aqui é a questão fundamental. Este é o drama fundamental de uma situação de hiperinflação e de forte desvalorização cambial. Ora, os governos, entretanto, sucedem-se. A República Nova, portanto, com a morte, com o assassinato de Sidónio Paes, em 1918, aqui na estação do Rússio, pois há o regresso de uma república fundada nos princípios originais da Constituição de 1911. Os governos sucedem-se, apesar de tudo, a instabilidade e a depreciação do escudo acentua-se, o desequilíbrio orçamental acentua-se também. Devo dizer-vos que, quando há pouco vos falei da medida ligada à contribuição predial, não posso esquecer que houve fortes resistências em relação, designadamente, à concretização da atualização das matrizes, não é? E há, de facto, uma resistência, isto não é inédito. Recordamos, no século XIX, a Maria da Fonte, que foi, em parte, também, a resistência às matrizes prediais, em parte, não apenas os cemitérios, foi também, em parte, as bateletas da Ladroeira, na designação da altura, resistência, e, portanto, isto significa que, a pouco e pouco, vamos regressando à desordem no que se refere às receitas. E sem estabilidade nas receitas, obviamente que não pode haver ordem nos orçamentos. E, portanto, instabilidade política mais a instabilidade de receitas gera, naturalmente, uma situação difícil. Devo dizer que em 1920, muitas vezes as pessoas me perguntam o que é isso. Devido à depreciação cambial, emitida é chamada portaria surda. Chamada portaria surda. O que é a portaria surda? A portaria chama-se surda porque nunca chegou a ser publicada. Mas ela permitia ao Banco de Portugal emitir moeda em situação, enfim, de dificuldade, para além dos limites previamente autorizados. Isto de forma a não criar problemas de desconfiança, de falta, justamente porquê? Porque, como havia com a hiperinflação, nós temos justamente a garrafação da moeda em circulação, e portanto, para evitar isso, o Banco de Portugal tinha essa possibilidade, que era uma espécie de, emissão de uma dívida flutuante, que era a contrapartida, aliás, do privilégio da emissão monetária, e, portanto, esta portaria surda foi emitida. Mas não resolveu problema nenhum. De facto, as coisas foram evoluindo negativamente, mas devo dizer-vos que, se é verdade que a dívida cresceu desmesuradamente na década de 1910-1920, por outro lado, a dívida flutuante, que na altura se designava como dívida flutuante patológica, que é uma dívida flutuante, a tal dívida de curto prazo, que vai crescendo sem controle. A necessidade de limitar, junto da opinião pública, os efeitos desse descontrole, sobretudo porque tudo isto é complementado com o acesso ao crédito cada vez mais difícil, tudo isto vai justamente exigir, à volta de 1923, medidas importantes. Designadamente, Portugal Durão propõe a criação de um imposto sobre vendas e transações, que é naturalmente um imposto fundamental para garantir as receitas estáveis sobre o consumo, e um imposto pessoal de rendimento. Esta reforma, no entanto, não teve sucesso, mas correspondia justamente a uma medida importante. Devo dizer-vos que estas medidas correspondem às consequências do célebre relatório de 1922, em que um dos participantes na comissão que elabora o relatório é o professor de Coimbra, o professor Oliveira Salazar. E é muito curioso verificar que a reforma de 22 é uma forma profundamente diferente da reforma de 29. A diferença é entre o teórico e quem tinha justamente que fazer, que resolver os problemas depois da bancarrota que ocorreu após a queda da Primeira República. A bancarrota ocorre na ditadura militar. Muitas vezes as pessoas falam da desordem financeira, falam do culminar da desordem financeira, mas esquecem-se que justamente a crise mais grave que ocorre nos anos 20 é justamente a crise que sucede à indisciplina da ditadura militar. Ora, este conjunto de medidas de 1922 não avança, 22-23, a degradação da situação financeira e cambial é um facto, mas eu aqui, e a terminar já a minha intervenção, não posso deixar de referir o papel desempenhado por um Ministro das Finanças, notabilíssimo, que vai marcar decisivamente o período final da Primeira República. Falo de Álvaro de Castro, Álvaro Xavier de Castro. Álvaro Xavier de Castro é uma figura absolutamente fundamental, que acerta uma política de estabilização cambial, reduzindo a exportação de capitais e restringindo a sua comercialização, e a constituição de um fundo de regularização assente em valores ouro, bem como há uma limitação drástica da emissão de moeda e um acompanhamento rigoroso em relação às necessidades de circulação. E ao contrário das medidas que no plano teórico estavam corretas, mas que não tiveram eficácia, as medidas de Álvaro de Castro vieram a revelar-se medidas muito sábias, medidas com grande eficácia, o que é absolutamente notável, e eu não posso deixar de introduzir aqui esse elemento, que é justamente a importância da política levada a cabo por Álvaro de Castro. Pois bem, Pinhel, como acabou a República? Acabou por razões financeiras e orçamentais? Não. Não. Não foi por razões financeiras e orçamentais. Foi por razões diversas, que nós não vamos aqui analisar, mas, mais uma vez, devo dizer-vos que basta vermos o exercício orçamental proposto pelo ministro, o último ministro das Finanças da Primeira República, o professor Armando Marques Guedes, que é justamente um exercício em que se denotam já os efeitos positivos de muitas medidas adotadas nos últimos anos da Primeira República. E é justamente em 26, depois já da ditadura militar, em virtude da ação do ministro-general Sinel de Cornes, que justamente os efeitos negativos da indisciplina financeira e orçamental, designadamente de medidas que foram tomadas sem controle, teve as consequências que conhecemos e que levaram, em 28, à chamada, depois da chamada fugaz de 26, do professor Salazar para as finanças. Mas esta é outra história. Estes são outros contos para contar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigada. É sempre um enorme gosto e de uma mostra de uma imensa generosidade que tem tido para com estas iniciativas e, uma vez mais, agora, desta feita para este Congresso, que ainda por cima eu há pouco nem referi, sei que implicou alguns ajustamentos de agenda que o Sr. Presidente nos concedeu também e, de facto, a sua disponibilidade em participar sempre com essa responsabilidade cívica e uma entrega muito grande que tem sido mais do que notória agora também por ocasião do centenário da Primeira República, tendo já, aliás, com a Comissão do Centenário desenvolvido várias iniciativas, é algo que se deve reconhecer com grande valor e como um exemplo também a prosseguir. A prosseguir também, com certeza, a forma clarividente como aborda e apresenta estas temáticas que são hoje também tão atuais e permanecem, apesar de tudo, sob um cobertor de algum desconhecimento e de interpretações, como muito bem diz, que suscita uma imagem muito adulterada que temos de algumas áreas da Primeira República. A Sra. Professora Maria Eugénia Mata tem sido também, e é porventura, uma das especialistas mais consagradas no campo da história das finanças públicas portuguesas. Eu também faço parte daquele grupo que leu, aproveitou, beneficiou daquelas imensas produções que, nomeadamente com a sua tese de doutoramento, nos proporcionou. E por isso é com, para além de todas e muitas publicações que a professora Maria Eugénia Mata tem naturalmente enriquecido todo o nosso panorama historiográfico neste campo, é com imenso gosto que a temos aqui a comentar, a apreciar e a ajudar-nos também a estudar esta temática. Senhora professora, muito obrigada.
Muito obrigada. Começo por dizer que é para mim um prazer muito grande estar esta tarde nesta sala da Assembleia da República, a convite da doutora Fernanda Rolo, para me associar às comemorações do Centenário da República. Por outro lado, é por demais estimulante encontrar-me com o doutor Guilherme Oliveira Martins, que acaba de nos dar aqui uma completa lição sobre o estado das finanças públicas durante a Primeira República. Ora, por dever de ofício, cabe-me dizer alguma coisa sobre esta temática também, e após toda esta elevadíssima transmissão dos principais aspectos a que tivemos a oportunidade de assistir, talvez por isso a minha escolha vá apenas para alguns aspectos complementares, mais de detalhe, que poderão, até certo ponto, levar-nos a algumas interrogações sobre os porquês e sobre as dificuldades que o regime republicano enfrenta em matéria de finanças públicas. Por um lado, convém notar que, sendo um tema muito caro ao regime, não estava ainda disponível, nem em Portugal, nem em nenhuma outra parte do mundo, a concepção que viria a prevalecer, sobretudo já ao longo da segunda metade do século XX, e que ainda hoje nos acompanha, e que pressupõe que cabe ao Estado a tarefa de fornecer bens públicos, por um lado, é, portanto, uma das missões, aliás, está presente na teoria da escola clássica, que aqui foi referida com toda a oportunidade. E, por outro lado, a concepção de que as finanças públicas são um instrumento à disposição dos governos e que podem servir para introduzir correções, nomeadamente na distribuição dos rendimentos. Por um lado, há a noção de que os impostos têm de ser eficientes para a cobrança, foram aqui discutidos vários aspectos, porém, a ideia de que uma política inclusivamente ligada aos aspectos sociais pode passar pelas finanças públicas e, finalmente, também a ideia que hoje temos muito presente de que é um instrumento de ação, nomeadamente para estimular a nível macroeconómico o desempenho coletivo ao nível da produção, do emprego, etc., conceito que é muito posterior e que, portanto, não faz parte do campo intelectual disponível na época da República. Portanto, é preciso reportar a discussão, na verdade, ao contexto histórico da época e às circunstâncias que, enfim, o pensamento económico tornava disponível no momento. A preocupação, por isso, de apresentar orçamentos equilibrados foi aqui expendida. Já as contas e o julgamento das contas é um aspecto bastante mais complexo relativamente à Primeira República e, enfim, dada a importância de um órgão cujo presidente temos aqui presente, o Tribunal de Contas, eu lembraria que, na verdade, faltaram ao regime republicano elementos disponíveis para o efetivo controle das finanças públicas. Por um lado, não estavam disponíveis as contas. O orçamento é um documento previsional. As contas que dão conta, que, enfim, apresentam a realização e, portanto, a concretização desse documento inicial, é que são, no fundo, julgadas de um ponto de vista técnico por este órgão. O órgão existe desde 1844, a República mudou-lhe o nome, passou a chamar-se em 1911 Conselho Superior da Administração Financeira do Estado, depois em 1919 passou a chamar-se Conselho Superior das Finanças e voltaria a este nome com o regime do Estado Novo em 1930, Tribunal de Contas. Para mim, contudo, o outro controle, que é talvez o mais significativo, tem a ver com as funções desta Casa, do Poder Legislativo, no sentido de legitimar aquilo que se passa. Legitimar a cobrança de impostos, por um lado, por dever constitucional, e legitimar depois a realização das despesas, uma vez que há a necessidade de que elas estejam conformes com as autorizações que, em termos orçamentais, foram, portanto, facultadas ao Executivo. É esta a filosofia que está subjacente. Ora, é curioso notar que o regime da República, na verdade, se atrasou muito na publicação das contas do Estado. Estava em vigor uma lei que vinha da monarquia, de 1907, e que exigia que se considerasse a diferença entre a conta de gerência e as contas de exercício. E, em virtude dessa lei, havia 4 meses apenas, depois do fim do ano económico, para publicar a conta de gerência. O ano económico, eu devo dizer, lembrar aqui, que não era como o nosso agora, não coincidia com o ano civil. Desde 1832 era um ano composto do segundo semestre do ano civil anterior, portanto começava no dia 1 de julho e terminava no dia 30 de junho do ano seguinte. E havia, portanto, 4 meses depois de 30 de junho para publicar e tornar disponível a conta da respectiva gerência anterior. Mas a lei não estabelecia nenhum prazo para a publicação da conta geral da administração financeira do Estado. Foi assim chamada desde 1907. E era o quê? Era uma conta que mostrava o estado dos diferentes anos económicos que tinham estado abertos ao longo da gerência. Enquanto que a gerência registava os fluxos que se realizaram durante aquele período, qualquer que tivesse sido o orçamento que estivesse autorizado. A diferença é um bocadinho técnica, mas de qualquer maneira todos compreenderão que há muita vantagem em ter as duas e em seguir, portanto, com detalhe estes aspectos. Porém, as que foram publicadas eram tão volumosas, são volumes extraordinários para os historiadores económicos, porque são tão detalhados, tão minuciosos, tão fantásticos, que dão toda a informação, mas... exatamente pela dificuldade de exportar fora, eu devo dizer que até 1919 só se tinham publicado as contas de 1912, 13 e 13-14. Desconheciam-se as demais. E devo dizer que em 1936 se estava a publicar a conta de 1919-20 e que o atraso foi de tal ordem que já o novo regime político em 1936, acabaria por decidir que o melhor era simplificar e apresentar, no fundo, elementos que pudessem ser julgados, quer pelo Poder Legislativo, quer pelo Tribunal de Contas, no sentido de haver um julgamento e, portanto, um controle efetivo das finanças públicas. E isso acabaria por acontecer entre 1937 e 41. Foi nesta data, foi neste período, nestes 4 anos, que se publicaram as contas desde 1920-21 até 29-30. Bom, dito isto desta maneira, pode parecer que há aqui um desleixo extraordinário por parte do regime republicano. Isto corresponde, no fundo, a uma total ausência de mecanismos de avaliação e de gestão financeira do Estado. Bom, as razões que levam à existência dos déficits foram, por demais, explicadas aqui, com todo o pormenor. Se eu tentasse buscar as razões do atraso das publicações, poderia ser tentada a pensar que, enfim, isto resulta de facto de haver uma revolução. E de, num primeiro momento, haver inclusivamente suspeitas quanto à fidelidade dos funcionários públicos que, na verdade, estavam envolvidos nestas tarefas e a discussão que houve, inclusivamente, nesta casa, sobre a fidelidade do Diretor-Geral da Contabilidade Pública, é um aspecto. Eu julgo que o problema está, sobretudo, não no facto de existir uma revolução, mas no facto de muito rapidamente ser abatido sobre o regime a guerra. E, enfim, toda a gente sabe que as contas da monarquia estavam quase equilibradas no final, 9-10-11, sobretudo. Pioraram um pouco, mas a de 12-13 e 13-14, como foi dito, estavam equilibradas. A dificuldade foi daí em diante. E também pelo controle, isso explica, digamos, a menor preocupação, porque, por um lado, numa guerra, toda a prioridade está realmente nos aspectos militares políticos. Por outro lado, porque isso complica extraordinariamente a própria avaliação do documento e a sua estruturação. Além da conta ordinária e da conta extraordinária que já se separavam e distinguiam, do ponto de vista administrativo, havia que... organizar a conta excepcional resultante da guerra e depois, mais tarde, a partir de 17, 18, uma outra conta sobre serviços autónomos, que incluía, na verdade, coisas como taxas de depósitos, serviços florestais e aquícolas, caminhos de ferro do Estado, Porto de Lisboa, Correios e Telégrafos, o Instituto de Seguros Sociais e Previdência Geral, a Caixa de Crédito Agrícola, Fundo de Fomento Agrícola, Bolsa Agrícola e Transportes Marítimos do Estado. E é um complexo. Pois isto resulta, digamos, de tentativas de, no fundo, fazer funcionar todos estes setores e de uma política económica muito preocupada com os transportes, com os abastecimentos. Faz todo sentido no contexto, portanto, da escassez e da necessidade dos aprovisionamentos urbanos. Assim sendo, a guerra pode ser uma explicação, mas, enfim, são 4 anos. 4 longos, penosos, sangrentos. Então, e o pós-guerra? Por que razão não há uma retoma e, digamos, um controle efetivo nos anos que se seguem ao final e à desmobilização militar dos nossos mancebos que voltam a casa? A explicação que tem campeado é a explicação da instabilidade política. E, em geral, faz-se notar que tivemos 48 ministros das Finanças, que a duração média da sua presença no, na pasta foi de 119 dias. O que, portanto, não permite tarefas profundas de controle, de publicação de contas, de julgamento, etc. Embora, na verdade, tenha havido, e aqui abre uma exceção, uma vez que foi aqui dada uma lição soberba, extraordinária, sobre o papel de Afonso Costa, eu quero reiterar que ele foi realmente o ministro que esteve mais longamente na pasta das finanças, por 2 vezes, mais do que 1 ano, entre janeiro de 1913 e fevereiro de 14, entre novembro de 15 e dezembro de 17. E, assim sendo, a noção de que o seu papel foi importante é absolutamente claro. Aliás, a própria concepção sobre o Ministério das Finanças é nova. E, seguindo o livro do Dr. Guilherme Oliveira Martins sobre o Ministério, que brindou a comunidade científica com um trabalho sobre este assunto, eu gostaria de repetir a diferença entre a denominação do Ministério da Fazenda e a noção do Ministério das Finanças. É que, privilegiando o nome do Ministério da Fazenda durante a República, perdão, durante a monarquia, e substituindo por Finanças no período da República, não se trata apenas de mudança de nome. Trata-se, isso sim, de uma diferente concepção sobre o papel do Ministério e o papel das finanças públicas. Eu comecei a minha intervenção exatamente com as funções das finanças públicas. Bom, e a ideia de fazenda é a ideia de um Estado patrimonial, a ideia de um Estado que tem, na verdade, bens próprios nacionais e rendimentos diversos, a ideia de um Estado que tem, inclusivamente, monopólios que pode arrendar. Isso acontecia com o tabaco, como toda a gente sabe, com os fósforos, etc. E, portanto, a concepção é nova, distinta, completamente diferente. E este ministro, na verdade, o Afonso Costa, que, aliás, tem alguma passagem pela vida académica, que, no fundo, pode justificar a referência que Salazar lhe faz, ao referir-o como Ministro das Finanças da República, é aquele que mais longamente ocupa o cargo por 2 vezes. E, enfim, mesmo assim é fugaz, um ano e tal. Para concluir, gostaria de sublinhar que o grande problema que se desenha ao regime é, neste pós-guerra, não só a retoma da normalidade, porque não basta desmobilizar os mancebos, há muitas viúvas, muitos órfãos, muitos, como direi, gaseados, muitos estropiados por toda essa Europa. Este foi o drama social que esta guerra, uma guerra civil europeia, na verdade, tirando a intervenção americana na ponta final, é uma verdadeira guerra civil europeia, extraordinariamente dolorosa, longa, que jamais se previu que durasse tanto tempo. No verão de 14 esperava-se que fosse um conflito breve, curto, que o verão resolveria rapidamente, porque as campanhas militares de inverno eram muito complexas, mas, mercê do equilíbrio de forças entre os impérios por um lado e os aliados por outro, e mercê das tecnologias extraordinariamente agressivas que a Revolução Industrial tinha tornado possíveis, a guerra foi este longo e penoso drama que, no fundo, necessitava de fazer criar no seu final empregos para todos e, sobretudo, reconstruir uma Europa devastada por toda a parte. A preocupação em Portugal, e para citar, portanto, as dificuldades da ponta final do regime, vão também para os equilíbrios externos. Por alguma razão, Afonso Costa, além das lições, e fico encantada com a sua publicação, é um grande serviço que é prestado à comunidade científica, sobretudo os historiadores do pensamento económico, ter lições de economia política, era assim que na altura se designava a nossa disciplina, Hoje usamos economia política num outro sentido diferente, mas na altura representava aquilo que nós hoje dizemos a ciência económica. E prestarei toda a atenção, obviamente, às lições do Afonso Costa, por jovem que ele tenha sido. Eu lembro que a obra que, no fundo, atesta a preocupação com o desequilíbrio externo português e, portanto, com a balança de pagamentos portuguesa, é a obra que ele apresenta num concurso para a Escola Politécnica de Lisboa, no ano de 1911. Aliás, um concurso que é muito famoso, porque tinha, sobretudo, um outro concorrente extraordinário, também extraordinário, médico, grande médico científico, António Horta Osório, com a tentativa de introduzir em Portugal a teoria do equilíbrio geral, uma vez que ele conhecia Pareto, tinha-se deslocado à Suíça, era seu discípulo. Mas, no caso do Afonso Costa, menos votado às lides matemáticas, e a nossa disciplina só tinha começado a conhecer a matemática em 3 trabalhos pioneiros em 1870, que no fundo depois darão origem a 3 escolas de pensamento económico, a do equilíbrio geral, a do equilíbrio parcial, e portanto, digamos, na prática, com um enorme papel para Cambridge e para Marshall, que se torna, digamos, o grande paladino da matemática e da formulação analítica. No caso de Afonso Costa, o seu livro sobre a imigração portuguesa é o testemunho de um académico político profundamente preocupado com a diminuição das remessas dos imigrantes. É por demais conhecido que a combinação de dificuldades no setor financeiro do Estado, por um lado, com dificuldades na parte externa e, portanto, na parte do valor externo da moeda portuguesa, dos câmbios, uma vez que o escudo português se relacionava com todas as outras unidades monetárias na época, representa, no fundo, a consciência clara de que esta mistura é extraordinariamente delicada, difícil de resolver no caso da economia portuguesa. Aliás, os temas, os tempos modernos, os tempos atuais, provam exatamente isso. É um problema recorrente que pequenas economias, como a portuguesa, frequentemente defrontam. E estas remessas estavam profundamente diminuídas em virtude da guerra e do fecho da circulação oceânica. A sua retoma foi difícil e, sobretudo, os anos 20 são caracterizados por fluxos de capitais extraordinariamente erráticos. E, portanto, não só as finanças públicas como a balança de pagamentos são duas preocupações fundamentais dos, digamos, pensadores, dos republicanos mais conscientes e cientificamente mais preparados da época, no sentido de encontrar uma solução. Assim sendo, trata-se, afinal, de um verdadeiro trabalho de economia aplicada, este outro livro que ele apresenta, e que, de certa maneira, brinda também a comunidade científica em termos da expressão de problemas sérios a resolver. Foram muitos os objetivos do programa republicano. Foram muitas as concretizações e, ao analisarmos aqui as finanças públicas, estamos a pegar no lado mais penoso, talvez, e menos conseguido que o regime, na verdade, alcançou. Sobretudo do ponto de vista do controle, como digo. Sobretudo pela ausência do exercício do papel que o Dr. Guilherme Oliveira Martins tem em mãos, e também esta Casa como Assembleia e sede do Poder Legislativo. Em todo o caso, fica, na verdade, um regime que, no contexto das nações europeias, apresenta, de certa maneira, o pulsar daquilo que foi a violência que se abateu sobre a juventude, basicamente masculina, de todas as nações dessa Europa. Não tenho tempo de falar do setor feminino, mas foram muitos os casamentos adiados, muitas as noivas sem noivo possível, muitas as mulheres tomando conta dos seus filhos e dos mais velhos. Houve países em que a mobilização foi até aos 65 anos e, portanto, a retaguarda foi muito complexa, muito difícil. Os abastecimentos, os aprovisionamentos, as despesas públicas com organização de racionamentos, etc. Tudo isso, portanto, na prática, explicando todo um rol de dificuldades que, de certa maneira, os intelectuais mais argutos tentaram resolver, mas cujas circunstâncias estão, como se acaba de ver, de um caráter extremamente penoso, complexo e com variáveis extremamente adversas do ponto de vista da procura externa e do ponto de vista da ausência de investimento estrangeiro, o seu caráter errático, etc. Ficaria por aqui, não quero tomar mais tempo. Foi um prazer participar.
Sr. Professor, muito obrigada. De facto, uma contribuição inestimável. Nós temos um tempo contido disponível para debate, de maneira que eu passava rapidamente para o público, alguém que queira colocar algumas questões. Porque senão avanço eu rapidamente, porque tenho aqui uma lista enorme delas que não tenciono desenvolver, mas ainda agora a professora Maria Eugénia Mata falava precisamente deste paradoxo, não é? No fundo, vimos o Sr. Presidente Guilherme Oliveira Martins referir-se ao bom sucesso da Primeira República em algumas matérias financeiras e como em momentos muito específicos elas se cumprem, mas de facto esta visão generalizada de que as finanças públicas acabam por ser uma agenda não cumprida por parte da Primeira República. Bom, conhecemos todos a forma como isto determina e tem uma evolução onde a matéria das finanças públicas constitui um elemento absolutamente decisivo também no percurso político. E, no fundo, é estas leituras que eu penso que também são necessárias e eu, embora não prefiro muito as experiências menos históricas do que é que poderia ter sido, fica por compreender até que ponto é que as medidas, sobretudo dos governos radicais, nomeadamente o Álvaro de Castro, um homem que eu penso que mereceriam estudos mais desenvolvidos e, sobretudo, nesta prática governativa que desenvolve, até que ponto é que já chegam tarde demais ou são, quer dizer, na sua idiosincrasia, impossíveis e inaplicáveis, porque aqui ficou também, não há tempo para tudo. Percebemos a importância da guerra e do contexto internacional, mas o pós-guerra, a sua imagem fantástica, eu costumo usar a do Henrique Marie Remarque com a baula cheia de notas, é sempre mais eficaz para explicar aos alunos, mas a verdade é que os outros países têm aqui percursos muito, muito interessantes e diferentes, e a questão é de facto também no quadro nacional percebermos. Não terá sido seguramente só pelo tempo de permanência nas finanças que o Afonso Costa teve uma taxa de sucesso superior aos outros ministros, penso eu, não sei. Pedi as vossas contribuições.
Em primeiro lugar, agradeço à professora Fernanda Rolo e dizer que concordo inteiramente com o que a senhora professora Maria Eugénia Mata disse. Concordo integralmente. A professora Eugénia Mata não quis entrar na questão técnica dos orçamentos de gerência e de exercício, mas só para perceberem, vejam bem o que é manter em aberto 4 ou 5 exercícios que não foram encerrados. É apenas isso, não é? O doutor Salazar acabou com isso, portanto adotou um sistema de gerência com uma pequena concessão, que era justamente o fecho da conta até o dia 14 de fevereiro. Isto é só para explicar, porque a professora Eugénia Mata muito bem disse, não quero estar aqui, mas isto tecnicamente é assim, não é? Portanto, é ter vários exercícios em aberto, que cria, de facto, uma situação insustentável. Este era o orçamento de exercício, portanto, bom. É uma situação penosa, de facto, aquela que nós encontramos. Pelo circunstancialismo que foi aqui referenciado, é preciso ver que a história não se faz de conjeturas. Mas alguém costumou fazer esta conjetura. Suponhamos que a República tinha durado até 1929. Não é? Aquilo que nós conhecemos em 1926 não se tinha passado. Ou seja, nós dizemos no dia 28 de maio de 1926, assim como no dia 4 de outubro de 1910,
o desequilíbrio orçamental não era o problema. Não era o problema. Não era, de facto não era. Mas, na história conjectural, dizia assim, mas tínhamos chegado a 29, não é? E tínhamos chegado a 29 e tínhamos apanhado em cima da cabeça com a crise, com os efeitos do crash de outubro de 1929. Portanto, é preciso termos alguma cautela relativamente a isto. Devo dizer-vos que a professora Eugénia Mata referiu isso muito bem. O que é prevalecente? A estabilidade política, as condições económicas, tudo isso está misturado, porque nós encontramos a grande reflexão. Lembram-se de eu ter invocado aqui o Basílio Teles. Bom, o Basílio Teles, no fundo, quis aquilo que o Dr. Salazar quis em 26 e que não lhe deram. E depois partiu, não é? E depois partiu. E quando regressou, não é? Disse, ou me dão isto, ou nada. Ou seja, o veto absoluto, ele mandava mais que o primeiro-ministro. Bom, e nós sabemos isso. E hoje há a historiografia que está publicada relativamente a esse tema, muito interessante. Bom, ora bem, há o problema da chamada ditadura financeira. Não é o problema da ditadura financeira. Daria um passo e diria o seguinte. O que é que fez Salazar em 28 e 29? Ponto 1. Deitou para trás aquilo que ele pensava em 22 relativamente à modernização da tributação. E disse, não, não é uma tributação direta, muito aperfeiçoada que eu quero. Eu quero é tributar os rendimentos normais no imposto profissional. Rendimentos normais, ou seja, não é pelo rendimento real. O que existe é a definição de um critério que diz qual é o rendimento normal deste contribuinte do imposto profissional. Se ele não atinge esse rendimento, será penalizado, dizia o Dr. Salazar. É incentivado a ter maior rendimento. Se ele supera, é premiado. É o prémio por ter tido atividade económica. Quem ganha? O Estado ganha porque tem estabilidade, porque sabe o que é que vai receber ano a ano. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão fundamental. Portanto, há duas medidas. Por um lado, disciplina financeira, através de acabar com a confusão entre orçamento de gerência e de exercício. E faz-se o ano, fecha-se a conta. Faz-se o ano, fecha-se a conta. Pronto. São 45 dias. 45 dias e fecha-se a conta. Antes não, demorava aqueles anos todos. Os anos todos e permitia haver 5 contas. Era haver 5 contas abertas. Bom, é o quebra-cabeças da professora Maria Eugénia Mata, quando teve justamente que fazer as séries longas, que são um trabalho notabilíssimo, é trabalhar, felizmente para todos nós, felizmente para todos nós. É um trabalho extraordinário, extraordinário. Porquê? Porque a professora Eugénia Mata sabe bem, porque ela tinha que trabalhar com as contas em aberto. Ela analisava a conta que estava aberta neste ano e no ano seguinte já era diferente, porque já tinha havido operações que tinham sido realizadas. Bom, portanto, o que é que se faz em 29? Imposto profissional, de acordo com os rendimentos normais. Depois, orçamento de gerência, com uma pequena concessão ao orçamento de exercício. Reconstituição do Tribunal, porque o Tribunal de Contas, o órgão que tinha sido criado durante a República, não tinha competência de julgamento de contas. Não tinha. Não podia ter. Sabe porquê? Porque o Tribunal de Contas, no dia 4 de outubro, era um Tribunal de Contas constituído por figuras gradas da monarquia constitucional. Tão gradas que o Presidente era nem mais nem menos do que o maior historiador vivo na altura, Henrique da Gama Barros. Era o Presidente do Tribunal de Contas. Mas era uma pessoa do Partido Regenerador, era uma pessoa que tinha feito toda a sua carreira e, portanto, o que é que se fez? Tirou-se desse órgão superior de controle a competência de julgamento de contas. Isto teve o efeito que a professora Maria Eugénia Mata referiu. O doutor Salazar o que é que vai fazer? Recupera as competências de controle de julgamento de contas do Tribunal de Contas. Mas não é o Tribunal de Contas apenas a peça fundamental, é apenas o termo.
É apenas o termo. Porque, através de um sistema, que é o sistema que nunca vai ser posto em prática inteiramente, porque é a Direção-Geral da Contabilidade Pública mais a Intendência-Geral do Orçamento. A Intendência-Geral do Orçamento não vai ser, de facto, provida. Sabem porquê? Por uma razão simples. O Intendente-Geral do Orçamento designado foi para Ministro das Colónias. Era nem mais nem menos do que o professor Edmundo Monteiro. E o lugar ficou à espera dele, não é? Ficou à espera dele. A Intendência-Geral do Orçamento significava o seguinte. Significava que havia um órgão que preparava o orçamento e outro que controlava a sua execução. E, portanto, havia três entidades, duas administrativas, que é a Direção-Geral do Orçamento e a Direção-Geral da Contabilidade Pública, e o Tribunal de Contas, que fazia o controle. E havia sete operações para qualquer despesa ser realizada. E nessas sete operações, muitas vezes, intervinha o Presidente do Conselho. Bom, para quê? Para controlar, para ter o aspecto do controle das contas públicas, que era, no fundo, o que não existia. Portanto, estabilidade da receita e, simultaneamente, este controle, que era puramente administrativo. Devo dizer que quem vai ser o presidente do Tribunal de Contas é alguém com discípulo do professor Salazar, que é o professor Águeda de Oliveira, com discípulo em Coimbra, doutor em Coimbra, portanto, ser designado, mas era alguém muito ligado ao próprio Presidente do Conselho. Deve-se dizer que não era alguém que estava ali a criar problemas. Não, mas havia um sistema de controle que era um controle administrativo. E, por isso, para que uma operação se realizasse, eram precisas sete autorizações. Ora, as sete autorizações levava a que a despesa pública tivesse ali um maior controle. Isto é só para dizer que, concluindo, concordo inteiramente com o que a professora Maria Eugénia Mata disse, mas a Primeira República merece um melhor estudo, cada vez mais, a partir de muitos elementos que nós já dispomos, e sobretudo evitar as simplificações. Porque há simplificações, como por exemplo que eu referi, que disse que era completamente falsa, que é a ideia de que a Primeira República acaba em bancarrota. Isto é completamente falso. Como a monarquia também não acaba em bancarrota, é completamente falso. Não é aí. Não é aí que as coisas ocorrem.
Só para deixar um apontamento otimista, os preços comportaram-se muito melhor em Portugal que em qualquer outro país. Só triplicaram de 14 a 18. Temos experiências muito mais dramáticas. E, sobretudo, depois da guerra, nós temos uma multiplicação por 26, um fator de 26 entre a Revolução do 5 de Outubro e a entrada do novo regime. O que é, francamente, pouco. Enfim, é muito para a experiência que temos atualmente, mas, enfim, é francamente pouco no contexto dos anos 20 e no contexto das grandes hiperinflações, as grandes 5 hiperinflações, em que, no fundo, as notas nada valem, são deitadas pela janela fora e não houve qualquer possibilidade de controle. Só, de facto, efeitos de grande credibilidade é que mudaram o assunto. Há também um enorme sucesso no controle cambial. E, portanto, o deslize cambial durante a guerra vai apenas para o dobro, o valor ao par que era 4.500 por libra vai para o dobro, e depois, daí até 1924, desliza mais, até 133 escudos por libra, mas rapidamente, e graças, na verdade, à intervenção de Álvaro de Castro, é recuperado o controle, nomeadamente com o papel do Fundo Maneio Cambial junto do Banco de Portugal. E esses aspectos também não estão por demais estudados, embora haja já trabalhos sobre o assunto, e convém referir que, na verdade, no contexto da época, faz todo o sentido e compreende-se completamente o conjunto das dificuldades que o regime acabou por atravessar. Muito bem.
Muito bem, muito obrigada uma vez mais, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Professora Maria Eugénia Mata. Temos que ir para intervalo agora, uma breve pausa, para depois, então, continuarmos com três apresentações. Obrigada a todos.